Sonhos da Rádio. Com André Santos e António Vieira.
Boa noite.
Boa noite, cá estamos mais uma vez, não é?
É verdade. Senhores da Rádio, terça-feira, 22 horas, aquele cantinho a que o amigo ouvinte já está habituado, está de regresso. Se na semana passada, é como preferirem, estivemos à conversa com Afonso Cruz, o escritor, o ilustrador, o músico, o mais que tudo, também pai.
E agora também vai ficar a ser conhecido como convidado dos senhores da rádio.
É verdade, é verdade.
Primeiro do que essas coisas, vão dizer convidado dos senhores da rádio, escritor, ilustrador, etc.
Exatamente. O mesmo irá acontecer com a nossa convidada de hoje, António Vieira. Agora, cabe tu, as honras da casa, dizer-nos quem ela é.
Escritora. Nasceu em Lisboa a 7 de julho de 1965. Filha de uma psicóloga e de um biólogo, admite que dessa junção, dessa influência, dessa educação, ganhou o vício de analisar, qualificar, classificar as pessoas. Sinceramente, sei lá como é que a nossa convidada nos qualifica. Certo é que o sucesso da sua primeira publicação catapultou-a para atingir hoje uma marca impressionante. Mais de 1 milhão de exemplares vendidos em todo o mundo. Antes disso, jornalista. Nas tintas para a crítica, controversa, atira que as artes são machistas, pois da sua arte, a escrita, fala como um autêntico divertimento. Aliás, considera que os primeiros escritores que lemos marcam-nos muito. De signos gêmeos e egocêntrica, diz que não é uma crente profunda. Também nós, senhores, cremos que com estes dados não pode haver coincidências. Estamos mesmo a dar as boas-vindas, com 47 anos, a Maria Margarida Valente Rebelo Pinto, que é como quem diz Margarida Rebelo Pinto.
Olá!
Um gosto.
Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Margarida é uma escritora que é conhecida por escrever muito sobre as relações e os problemas inerentes às relações. Mas afinal, qual é o principal problema? Com estes anos de escrita, já identificou qual é o cancro das relações?
Não, de forma alguma. Boa noite, obrigada por me terem convidado. Gosto muito de estar aqui. Não, eu acho que quanto mais se pensa sobre estas coisas e quanto mais se analisa, menos se entende, porque o ser humano é muito complexo. Cada pessoa é um universo. De facto, os homens são diferentes das mulheres, veem e sentem o mundo de maneiras diferentes, percepcionam a realidade de maneiras diferentes e por isso o entendimento entre os sexos é e será sempre uma coisa muito difícil e tentar percebê-lo e retratá-lo é uma tarefa perpétua, tão perpétua como é a tarefa da escrita. Por isso é que eu escrevo sobre relações, porque é muito difícil e porque a matéria é infinita. De facto, não há nada que me fascine mais do que as pessoas, os seus comportamentos, os seus traumas, os seus sonhos, os seus segredos, tudo o que elas carregam.
É a lei da vida, basicamente.
Cada pessoa é mesmo um universo, não é? Cada pessoa é mesmo um universo muito complexo e nós demoramos anos a conhecer as pessoas. Às vezes até na nossa família demoramos anos a conhecer as pessoas e, portanto, para mim não há nada mais fascinante do que o comportamento humano e a condição humana e todas as suas cambiantes.
Mas será um problema de expectativas, o facto das relações nem sempre estarem certas?
Há muitos problemas. Eu acho que há muitos problemas que para mim se situam a vários níveis. Não, há muitos livros porque há uma compulsão natural para escrever, desde miúda que escrevo, e portanto há muitos livros que eu de facto gosto muito de escrever. Tento escrever quase todos os dias e faço isto profissionalmente há 13 anos. Sempre me levanto todos os dias e escrevo. Cristo disse levanta-te e anda, e eu digo de manhã quando acordo a mim própria, digo Margarida, levanta-te e escreve, porque é mesmo um imperativo na minha vida. Mas voltando às relações, o mundo está a evoluir a uma velocidade vertiginosa e a realidade está a mudar tão depressa que eu acho que as pessoas não estão a acompanhar. Ou seja, o que aconteceu no mundo nos últimos 10 anos ainda é mais rápido e mais alucinante do que tinha acontecido nos últimos 30 ou 40 anos anteriores a estes últimos 10 anos, não é? Com as novas tecnologias. Eu já cresci num mundo em que havia muita mudança. No tempo dos meus pais, as pessoas casavam uma vez, viviam sempre na mesma casa, tinham sempre o mesmo trabalho, faziam uma carreira dentro da mesma empresa. Havia um estatuto que se chamava emprego e, portanto, as pessoas estavam naquele emprego e depois reformavam-se e, portanto, era tudo organizado, era tudo garantido. desvios ao status quo vigente eram mal vistos, não é? Nós passamos para um mundo em que tudo mudou completamente. As pessoas já não têm emprego, já têm trabalho, as pessoas já não... Hoje em dia os jovens já não podem comprar casa, já só podem alugar casa, portanto, acabou-se os que conseguem alugar, portanto, o American Dream à portuguesa, que se viveu nos últimos 20 anos em Portugal, também já acabou. E, portanto, este país está numa crise profunda, que não é só uma crise económica, é uma crise de identidade, é uma crise de valores. Nunca fomos bons a vender-nos lá fora, nunca fomos bons a vender-nos a nós próprios, só admiramos os portugueses que triunfam lá fora, não sabemos gostar de nós. E, portanto, quando um país não sabe gostar dele próprio e as pessoas não sabem gostar de si próprias, também é muito difícil construir relações saudáveis.
A Margarida falou de mudanças e uma das coisas que mudou foi precisamente a relação que as pessoas em Portugal têm com o sexo. A Margarida considera que o sexo faz parte da vida e que escrever sobre sexo não é difícil. O que é complicado, considera, é escrever cenas de sexo porque tem de se preservar o pudor e a elegância. Isto a propósito de cenas como o de sexo oral presentes no seu romance histórico Minha Querida Inês. A saga 50 Sombras será um exemplo dessa elegância?
Não, de forma alguma. Eu acho que a saga das 50 Sombras de Grey é exatamente um exemplo dessa não elegância. Mas não nos podemos esquecer que o mundo também evoluiu muito para essa aí. Se nós olharmos para a moda, por exemplo, há vários anos que as tendências dos sapatos são sapatos que há 20 anos eram usados por prostitutas, com saltos muito altos, com um tacão à frente. Se pensarmos que o pole dancing, não é, a dança de varão, foi parar aos ginásios e tornou-se uma coisa de moda, isso também tem a ver com um submundo, com um mundo subversivo que foi entrando cada vez mais para o cotidiano das pessoas, não é? Se nós pensarmos que a pornografia está a um clique de acessibilidade, quando antigamente havia salas de cinema próprias para isso, ia só clube de vídeo alugar surreticiamente filmes pornográficos, ou comprava-se na Macro, no meio das outras coisas, não é? Portanto, as coisas mudaram tanto, a reação das pessoas e o comportamento das pessoas em relação ao sexo mudou tanto, que eu acho que as 50 Sombras de Grey até me espanta como é que demorou tanto tempo a chegar às livrarias. Agora, para mim, não tem interesse porque é uma história da carochinha, porque é um clichê, é uma menina mais nova que é seduzida por um homem mais velho. Portanto, acho que aquilo é um bocadinho um romance da Barbara Cartland. E depois, pelo pouco que li, aquilo não tem qualquer interesse literário, não tem densidade, aquelas personagens não têm problemas profundos. Portanto, eu não perdi o meu tempo a ler as 50 Sombras de Grey. O que eu li, achei que era profundamente elegante.
Diz que normalmente há sempre uma personagem feminina presente nos seus livros que a representa de algum modo. Os seus leitores são capazes de identificar essa personagem e como é que lida com isso?
Não há em todos os livros. Pedro e Inês não há nada de meu, não é? É um romance histórico passado no século XIV.
Bom, mas esse é um livro que foge um pouco à normalidade.
Um bocadinho atípico, talvez.
Foge porquê? Porque qualquer espírito criativo está sempre à procura de se reinventar. E, portanto, eu gostei muito de escrever O Diário da Tua Ausência, que assim é um relato intimista, confessional, de uma carta de amor, uma mulher que está à espera de um homem, e assim tem muito a ver comigo. E posso escrever, podia escrever mais 10 diários da tua ausência, mas eu queria fazer coisas diferentes. E por isso é que eu tenho, neste momento, tenho 3 linhas diferentes. Tenho o romance urbano contemporâneo, onde está o Sei Lá, o Pessoas Como Nós, o Alma de Pássaro, o Português Suave. Depois tenho as cartas de amor, onde está o Dia em que Te Esqueci, o Diário da Tua Ausência e o Amor é Outra Coisa. E depois tenho outra linha, que é a linha do romance histórico, que é muito interessante, muito difícil. Posso-vos dizer que tive
trabalho de pesquisa
quase
muito intenso.
5 anos a investigar sobre a Inês de Castro. Tive muita sorte porque apanhei a recuperação do convento de Santa Clara e o seu espaço museológico é extraordinário, que é mesmo ao lado do Paço da Rainha, onde ela viveu nos últimos anos. Portanto, tive a sorte de poder respirar no mesmo lugar onde ela viveu e posso-vos dizer que os lugares têm magia, não é? Como os objetos têm magia, portanto senti aquilo na pele. Mas agora preciso de outra mulher extraordinária, ou de outro homem extraordinário, para me apaixonar outra vez. Por isso é que o livro se chama Minha Querida Inês. As pessoas perguntam muitas vezes porque é que o livro se chama Minha Querida Inês, porque eu apaixonei mesmo por ela e pela vida dela e pela história dela. Portanto, nem sempre, eu não estou sempre nos livros. Agora, eu escrevo sempre sobre mulheres fortes, mas eu também só percebi ao 10º romance ou ao 9º romance que fazia isso. Porque o trabalho do escritor, há muito de inconsciente e muito de caótico na criatividade, nomeadamente na escrita.
Como é que se organizam as personagens?
Portanto, são mecanismos interiores, muitas vezes inconscientes, que o próprio escritor só se apercebe que os pratica depois de ter uma obra publicada, porque antes disso nem sequer teoriza sobre isso.
E esse caos, como é que se organiza?
Escrevendo todos os dias, que é a única maneira, porque senão uma pessoa enlouquece, não é? Qualquer criativo que não dá asas à sua criatividade fica fechado como um pássaro numa gaiola e depois já não pode abrir as asas e depois já não se consegue mexer e depois morre. A criatividade alimenta a vida toda.
E sabe por causa que os portugueses nem sempre gostam muito de si mesmos. Acha, por exemplo, que se tivesse vendido menos seria mais elogiada pela crítica?
Provavelmente. Se calhar a minha educação muito, muito de menina de colégio particular também não ajuda os críticos a simpatizarem comigo, não é? Eu costumo dizer, se eu tivesse vendido 10 mil livros, fosse filha do Manuel Alegre, ou meu pai tivesse estado preso no Tarrafal, que era a prisão, um campo de concentração para onde mandavam os não alinhados no Estado Novo, se calhar a crítica tratava-me de outra maneira, não é? Quer dizer, mas de facto há um fenómeno aqui que é a literatura em Portugal antes do Sei Lá e depois do Sei Lá, que é uma literatura que deixa de fazer parte de um grupo de intelectuais e passa para as massas e, portanto, toda a gente começa a ler. E estamos a falar de pessoas que nunca tinham lido um romance antes, não é? E, portanto, é muito engraçado. Nos primeiros anos, estou a falar, sei lá, sai em 99, e eu em 2002, 2003, estou nos hipermercados e vem a família Pipoca e compra o azeite e compra o pão e compra o chouriço e compra o arroz e compra um livro da Margarida e vai lá pedir um autógrafo. E eu pedi-te um livro a quem? Ai, é ao pai, à mãe e à sogra. Pronto, e eu tenho que dedicar o livro a toda a gente. Quando os livros chegaram aos hipermercados, quando abriu a FNAC, quando as pessoas deixaram de ter medo dos livros e perceberam que os livros podiam ser um objeto que, de entretenimento, de companhia, que podiam ler um livro como quem vai ver um bom filme, as coisas mudaram muito. E Portugal não é propício a grandes mudanças, ou seja, quando as coisas mudam de repente as pessoas não sabem como qualificar e como classificar essas mudanças, ficam um bocado atrapalhadas. E depois eu também tenho um perfil muito alto, não é? Eu não sou nada diplomática, portanto, quando eu acho que as críticas são boas e são justas, digo publicamente. Mas eu acho que quando as críticas estão veladas de ataques pessoais ou momentos de misoginia, que é uma coisa que acontece muito em Portugal, porque também, se eu fosse homem, provavelmente também não era tão criticada como sou, também o digo alto e bom som e, portanto, provoca polémicas, mas pronto, tenho as costas largas, é para isso que cá andamos. Quando tem que haver polémica, haverá polémica, depois acaba-se com a polémica, não há problema nenhum, faz parte.
E normalmente há muitas polémicas também na nossa comunidade política e elas são trazidas aqui aos senhores de rádio pelo Diogo Ferreira Nunes e a sua habitual rubrica de atualidade.
Um bongo, o bom sabor da selva. Em cada pacotinho, numa festa, oito frutos. Ananás, alcancinho, uma laranja, maçã, goiaba, banana, maracujá. Imagina o que isto dá.
Um bongo, o bom sabor da nossa selva.
Boa noite, senhores. Boa noite, Margarida. É um gosto tê-la no Senhores da Rádio. O que é que explica a falta de mulheres na política portuguesa?
Eu acho que até, se nós pensarmos que até 1969 a mulher não tinha um estatuto autónomo na lei em Portugal, não é? Tinha que pedir autorização ao marido para viajar, tinha que pedir autorização ao marido para constituir uma empresa e, portanto, não era considerada autónoma para nada. Eu acho que isso explica muita coisa, ou seja, o tratamento igualitário entre mulheres e homens é uma coisa que apareceu muito mais tarde em Portugal do que no resto da Europa. Estamos atrasados aí uns 40 ou 50 anos.
E que líder, que mulher é que escolheria para mandar em Portugal?
Temos mulheres com essa capacidade?
Bom, eu vou dizer uma coisa altamente polémica, muito pouco popular. Eu escolheria a Manuela Ferreira Leite, porque ela é uma economista prática e o que nós precisamos é de pôr as finanças em ordem. E por isso era a mulher que eu escolheria.
Tem acompanhado o comentário agora na TV24?
De vez em quando. Eu não sou muito de acompanhar a atualidade, vivo muito na minha bolha, sobretudo quando estou a escrever um livro, e portanto tenho que me forçar uma vez por semana para perceber o que é que se passa. Mas há um amigo meu que a segue e que faz comentários sobre o que ela disse, e portanto vou a seguindo por interposta pessoa.
Estava há cerca de 2 anos e meio, no lado B, ao lado de Manuel Carvalho da Silva, o antigo líder da CGTP, quando disse que os portugueses dão mais valor ao emprego do que ao trabalho. É uma visão que se tem alterado nos últimos anos ou não?
Bom, os portugueses não têm outro remédio senão alterar essa visão, não é? Porque esse mundo do emprego já acabou. Já acabou na Europa inteira e também já acabou em Portugal, e quem não quiser perceber isso sofrerá com as consequências. Eu acho que os portugueses têm um problema de produtividade. E as pessoas chegam tarde ao trabalho, vão beber café a meio do almoço, voltam para o computador, passam muitas horas no Facebook e nas outras redes sociais, depois entretanto vão almoçar e sabem sempre quais são as regalias quando têm que faltar, mas não, nem sempre cumprem os prazos, não é?
Portanto, e isso continua em 2013?
Eu não sei,
mesmo
se,
com o
repara uma coisa, não sei se isso continua, porque eu não estou propriamente eu não consigo avaliar todas as semanas nem todos os meses o que é que se passa no mercado de trabalho, mas Eu vejo as pessoas muito mais preocupadas em queixarem-se do que em arregaçarem as mangas, porque de facto há um espírito de resignação nos portugueses, que é a história do fado, não é? Nós temos este triste fado, este triste destino, que é uma coisa que sempre existiu. Se nós pensarmos no tempo dos descobrimentos, os portugueses felizes eram os que iam lá para fora, eram os que iam para a colónia. Como são os portugueses que emigram, exatamente, portanto não mudou assim tanta coisa. Nós temos agora uma série na televisão que é o E Depois do Adeus,
exatamente,
que retrata uma família de refugiados que se recusa a ser tratada como retornados, porque eles nunca viveram cá e que são mal recebidos no seu país, em Portugal, não é? Porque o país deles era, não me lembro se é Angola ou Moçambique,
Angola.
Não me lembro, era Angola. E que ficam chocados com esta pequenez, não é? Portugal sempre foi um país muito pequeno, que viveu de expedientes, e há alguma pequenez que é preciso combater. E as crises servem para isso mesmo, servem para criar clivagens na sociedade e para as pessoas mudarem a sua forma de pensar.
Por falar em clivagens, numa entrevista ao jornal I, no ano passado, disse que não é a favor da política ultraliberal de Pedro Passos Coelho, mas também manifestou-se contra o Estado paizinho. Pensa que Pedro Passos Coelho ainda vai a tempo de encontrar um meio termo?
Não, ele não pode fazer uma opção de meio termo, porque não há opções de meio termo. Não há opções de meio termo. Esta é uma questão muito complicada, porque a Europa está toda a afundar-se, não é? Nós somos a cauda do cometa, mas o cometa está a ir ao fundo, não é? E, portanto, também, mais uma vez, é bom que as pessoas percebam que isto não é uma ilha que, por acaso, faz fronteira com outro país. Isto faz parte
da
Europa. Exatamente, não é jangada de pedra. E, portanto, nós estamos a sofrer aquilo que o resto da Europa está a sofrer. Agora, também é verdade que a senhora Merkel...
É uma líder que aprecia ou não?
Eu não tenho uma opinião formada sobre ela, porque não sei o suficiente sobre ela. Agora, eu percebo que os alemães não gostem e não convivam bem com a nossa maneira de viver, que é fazer almoços de 3 horas, ir para a praia quando está sol e deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Eles não gostam disso, não é? Mas é evidente que a Europa tem muita culpa do que aconteceu a Portugal, e as opções que foram tomadas há 20 anos prejudicaram Portugal profundamente, não é? É impossível pensar que Portugal ia ser transformado num campo de golfo. Isso nunca iria acontecer. E são opções que aliás, são anteriores ao Sócrates, não é? Portanto, nós andamos aqui a gastar o dinheiro que não temos há mais de 20 anos. E, portanto, isso custa-nos uma fortuna. É como os pobres querem imitar a vida dos ricos. Aquilo também lhes custa muito dinheiro.
Falou há cerca de 20 anos, estamos a falar do final dos mandatos de Aníbal Cavaco Silva como Primeiro-Ministro. O que é que falhou com Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, por exemplo? Tem a ver com a questão dos fundos comunitários, por exemplo?
Bom, essa é a questão-chave, não é? Porque os fundos comunitários foram muito mal aproveitados. E houve um deslumbramento enorme, e houve uma coisa típica de país de terceiro mundo, que é construir grandes infraestruturas em vez de investir na formação das pessoas, na formação real das pessoas, não é? Porque é que nós temos estes estádios todos de futebol? Por causa do euro, está bem, foi muito bonito, mas quer dizer, está ali, grande parte do nosso dinheiro está ali enterrado. Porque é que temos autoestradas nas quais ninguém circula? Houve muitas decisões erradas tomadas por muita gente, por muitos governos, e de facto quem agora ganhasse as eleições teria um trabalho muito árduo a fazer, porque é evidente que não é o Passos Coelho e a sua equipa mais ou menos hábil a tomar decisões, ou mais ou menos hábil a comunicá-las, porque também são inábeis em comunicá-los, não é? Eu acho que eles precisavam de 3 ou 4 assessores de imprensa a sério, e não aquilo que eles têm, que deve ser responsabilizada. E, portanto, os portugueses não podem ter a memória curta e agora atirar para cima destes senhores a culpa disto tudo. Não, isto anda a ser mal governado e esbanjado há décadas, não é? Quer dizer, nós pensávamos que íamos ter dinheiro e tínhamos recursos, não tínhamos nada. Não tínhamos, nunca tivemos, sempre fomos um país de expediente. Portanto, toca a exportar cortiça e toca a comprar produtos nacionais, porque o nacional é bom e quando não é bom é ótimo. E é isto que nós temos que pensar.
E também está na hora do toque para falar dos erros que acontecem todas as semanas, porque vamos para o R-Bata Assunto da Semana. Muito obrigado, Margarida.
Obrigada.
E sei bem quem é o R-Bata Assunto aqui do sítio.
Cavaco Silva esqueceu-se do papel das eleições. Agora quer consensos. Para o Presidente da República, a união é que faz a força. Só que Cavaco Silva é um presidente cada vez mais fraco. Ao mesmo tempo que apelava ao consenso, o Presidente estava a perder quaisquer chances de um acordo entre o Governo e o PS. Daqui a nada, já nem para mediador, o homem de Bully Came serve.
Lábios de silêncio e mãos de bailarina, e voa como o vento e abraça a onda, a solidão termina. O meu amor tem 30 mil cavalos, aquele par no peito e um sorriso só dela, que nasce quando a seu lado eu me deito. O meu amor ensina-me a chegar, sedento de ternura, sarou as minhas feridas e pôs-me a salvo para além. A partir nalguma noite triste, mas antes ensinou-me a não esquecer que o meu amor existe.
O meu amor existe, de Jorge Palma, a primeira escolha musical de Margarida Rebelo Pinto. Cá está a temática do amor também presente na música e nesta primeira escolha. É algo que a acompanha durante toda a vida.
Esta escolha tem um lado de afetivo muito forte. Eu sou amiga do Jorge Palma há muitos anos, ele é gêmeos como eu.
Como eu.
E é uma pessoa giríssima. E sempre ouvi a música dele e sempre me fez muita companhia para escrever. Porque nem toda a música é boa para escrever, mas o do Jorge Palma é. E eu acho que ele é o poeta da sinceridade e o poeta da simplicidade. E por isso nunca vai envelhecer, penso eu.
Costuma escrever com música?
Sim.
Não se concerne?
Não, porque aliás tenho, como sou muito metódica e muito espartana, para cada livro escolho uma banda sonora. E quando começo a trabalhar naquele livro, só ouço aquela música. E por isso, cada livro tem a sua. Por exemplo, O Português Suave, que é o meu sétimo romance, que tem a ver com que eu queria fazer uma reflexão sobre o que é que mudou e não mudou em Portugal nos últimos 70 anos. Eu escolhi a banda sonora daqueles documentários
do António Barreto. Do Rodrigo Leão.
Exatamente, pronto. E então estava sempre a ouvir aquela música. Noutros discos, noutros livros, escolhi o Keith Jarrett. Agora, por acaso, estou com uma banda sonora mista. Estou a misturar o Matt Slager com o Massive Attack, que assim já é uma coisa um bocadinho diferente para o próximo livro.
Quais eram as histórias que os seus pais lhe contavam quando era pequena? Que modo é que essas histórias a inspiraram?
Eu sou completamente geração Walt Disney. Completamente. Eu tinha discos de 45 rotações, que eram singles, com uns livrinhos com o lado A e com o lado B, em que tinha as histórias todas: a Bela Adormecida, a Branca de Neve, os Três Porquinhos, a Rapunzel, E por isso são livrinhos maravilhosos e discos maravilhosos e eu sou mesmo geração de Disney.
E isso inspirou-a de alguma forma?
Não sei se me inspiraram, mas lá que meteram o veneno na sopa, que há príncipes e princesas e dragões e que o príncipe encantado existe, isso sim. Por exemplo, o meu filho já não acredita nisso, não é? O meu filho é a geração Simpsons e Family Guy e, portanto, já vê o mundo com muito mais ironia, não, não tem nada a ver com a minha geração. O problema da minha geração, das pessoas que nasceram nos anos 60 e 70, é que nós crescemos com filmes da Disney e agora levamos com filmes pornográficos e, portanto, é um bocado difícil fazer esta combinação entre as duas realidades tão diferentes, não é? É um cruzamento de pornografia com filmes da Disney. Agora, de facto, aquilo que nós aprendemos quando somos pequeninos e aquelas primeiras histórias que nós ouvimos ficam-nos muito marcadas, não é? Eu sonhei sempre com o Mowgli, sempre foi um herói, não é? Porque era um menino sozinho que vivia na selva e só tinha amigos e animais, rebelde, claro. Depois, no fim, apaixona-se por uma menina e vai viver para a aldeia, não é? Não é por acaso.
Mas pode ser sempre rebelde?
Não,
há uma altura
sempre rebelde.
Que precisa sentar?
Não acho que seja preciso sentar, depende das pessoas. O que eu acho é que as mulheres, eu já disse isto várias vezes, as mulheres querem todas casar com o Che Guevara, mas depois querem que ele corte a barba, não é? Querem casar com um herói que realize feitos extraordinários e que seja uma pessoa notável, um desalinhado, um contestatário, mas depois querem que ele fique em casa de pantufas, não é? E o que ele sabe, ele nunca cortou a barba, não é?
Afirmou que prefere a imagem do escritor boémio, que se relaciona com pessoas de diferentes artes, a um escritor isolado e sisudo. A Margarida faz parte dos boémios ou dos
isolados?
Eu faço
parte dos boémios, em meios muito pequenos e muito restritos, mas de facto faço parte dos boémios, porque tenho muitos amigos, tenho amigos atores, músicos, pintores, artistas plásticos, e por isso estou sempre em contacto com pessoas de outras artes, porque sou uma comunicadora nata e, portanto, o meu trabalho, embora me seja muito prazeroso, também é muito difícil, porque me obriga a estar todos os dias sozinha muitas horas. Portanto, depois todas essas pessoas com quem eu comunico com muita frequência acabam por trazer, não só me trazem histórias para os meus livros ou episódios para os meus livros, mas também acabam por me fazer com que eu me abstraia do meu trabalho, porque o escritor é sempre muito egocêntrico, não é? E é sempre muito obsessivo, porque se não fôssemos egocêntricos e obsessivos não conseguíamos passar anos e anos e anos e anos sentados a uma secretária sem falar com mais ninguém e inventar histórias. Isto também tem o seu lado mais obscuro.
Disse que preferia ganhar um Pulitzer ou um Booker a um Nobel da Literatura. Sendo assim, e se fosse a Margarida a atribuir o prémio, quem é que ficaria com o Nobel da Literatura? Algum português?
Não, eu não dava um português. Eu dava o Nobel da Literatura. Por acaso dava. Peço imensa desculpa, porque não era um português, é uma portuguesa. Eu dava a Agostina, que é a maior escritora portuguesa viva, que eu acho que nunca foi devidamente exportada nem reconhecida, talvez por inércia da sua editora, talvez por ser de outra geração, mas que é uma grande sábia. Portanto, se eu desse um Nobel a um escritor português, era sem qualquer dúvida a Agostina. Se fosse a um internacional, teria dado ao Mishima, antes dele ter cometido o Harakiri, ou daria ao Murakami. Um japonês
que, aliás, tem agora sido bastante divulgado em Portugal.
Estamos a falar de literatura. A Margarida considera ou gosta do valor literário das letras do Carlos T, que é a próxima escolha musical, o Jura do Rio Veloso?
Gosto imenso. Acho que ele é um poeta e a música, música cantada, não é? Sem a poesia, a melodia pode ser muito bonita, mas se não houver qualidade literária. Aliás, a Amália percebeu isso, não é? Porque depois os grandes poetas todos a escreverem sobre ela. E nós temos poetas extraordinários, José Carlos Ari dos Santos, o Alessandro O'Neill, o David Mourão Ferreira, são todos grandes poetas que, por exemplo, escreveram para a Amália. E o Carlos T. é muito engraçado, porque o Carlos T. é mesmo anos 80. E o Rui Veloso é um ícone da música pop portuguesa, não é? A primeira grande estrela pop quando ele apareceu foi uma loucura, vocês andavam todos de fraldas, não se lembram?
Nem isso.
Ou então não tinham nascido ainda não tinham nascido, estamos a falar do hard rock, que eu acho que é de 80, 81, ele aparece com o Chico Fininho, é uma loucura. Esta música, curiosamente, eles compuseram e escreveram esta música para a Lara Lee, e o Rui Veloso só a gravou porque todos os amigos, incluindo eu, insistiam que ele tinha que gravar esta música, porque ele dizia que esta música não era para ele cantar. Mas é, claro, ele como um ótimo músico canta tudo o que ele quiser, não é? À primeira, não? E é uma música deliciosa, gosto imenso.
Um sucesso, vamos então ao Jura de Rui Veloso. Depois regressamos para a rubrica de cinema com o Pedro Ramalhete.
Jura que não vais ter uma aventura dessas que acontecem numa altura e depois se desvanecem sem lembrança boa ou má. E por isso mesmo se esquecem. Jura que se tiveres uma aventura vais contar uma mentira com cuidado e com ternura. Vais fazer uma pintura com uma tinta qualquer, que o ciúme é queimadura que faz o coração sofrer. Não vais ter uma aventura porque eu hei de estar sempre à altura de saber que a solidão é dura e o amor é uma fortuna que a saudade não se. A razão não serena, mas jura que se tiver de ser, ao menos que valha a pena.
Sangue e Pautas, na Titanic, com
Pedro Ramalhete.
Boa noite, senhores. Boa noite, Margarida. Seja bem-vinda ao Sem Pipocas nem Titanic. Há um bocado disse que era da geração Walt Disney. De certeza que foram as primeiras recordações que teve do cinema, ou não?
Eu acho que o primeiro filme que eu vi em grande ecrã foi Simbad o Marinheiro, que vi no Condes, no camarote. Tive imenso medo.
Não era de animação.
Mas sim, talvez o Pinóquio.
Com o velho Gepeto.
E mais. Sim, vi muito a animação.
Mas foi o Mowgli, o livro da selva, que a marcou mais, como disse há um bocado, na
foi,
sua
foi pela sua alegria e pelo seu sentido de liberdade. Porque eu tive um problema complicado quando era miúda. Um problema de saúde, uma febre reumática. Essa febre reumática provocou-me um sopro no coração, que anos mais tarde veio originar um AVC, em 2007. Mas quando eu era criança, tinha 8 anos, estava na terceira classe, que é agora o terceiro ano, Tive uma febre reumática e, portanto, durante 3 anos não podia saltar, nem correr, nem brincar, nem descer no escorrega, nem andar no boliche, nem fazer ginástica. E, portanto, isso isolou-me muito do mundo. O que fez com que eu começasse a ler muito cedo. E que para mim, os grandes heróis eram os heróis que viviam em liberdade, não é? Nomeadamente o Mowgli, que canta com o seu urso, com o Balu, que diz que as necessidades básicas são essenciais e não precisamos de mais nada na vida.
E depois, numa fase mais posterior da adolescência, qual foi o filme que a marcou mais? Tem alguma ideia?
Foi o ET. O ET foi impressionante. Eu fui ver o ET ao Monumental. E vim de autocarro para casa, apanhei o 16 e vi a viagem toda a chorar por causa do ET. E adorei o ET, portanto, como todos os adolescentes da minha geração, ia para a varanda à noite e falava com as estrelas e pedia
para ir para casa.
Não pedia para ir para casa, mas pedia para que seres de outras galáxias
viessem
para a minha casa e me viessem visitar. O ET foi um fenómeno impressionante, porque até aí. E o Spielberg é de facto genial, não é? Até aí, tudo o que se falava, os extraterrestres eram maus. Eram feios, eram maus, eram esquisitos, não é? E o ET não. O ET é
uma figura dócil.
É profundamente humano, exatamente.
Durante a sua vida, houve algum filme que olhasse para ele e dissesse: realmente este filme relata muito bem o meu universo, do que escrevo, do que vivo.
Antes do anoitecer,
que vem agora o terceiro.
Estou muito curiosa.
É uma fã da trilogia do...
Sou. Bom, o Antes do Anoitecer tem uma característica muito engraçada, é que eles também, o Ethan Hawke e a Julie Delpy, também escrevem um argumento, não é? No segundo. E é um filme que eu vejo e revejo e que gosto imenso. Depois há um filme muito engraçado que eu acho que é de 90 e talvez 94 ou 95, passou completamente desapercebido. Não foi um sucesso de bilheteira, que foi o filme que juntou o Alec Baldwin com a Kim Basinger, quando eles se conheceram, que eram... Conheceram-se nessas filmagens, que se chama Esta Loura Mata-me, e o título em inglês é muito mais engraçado, chama-se The Marrying Man, e é a história de um homem que casa e separa 4 vezes com a mesma mulher. E no fim do filme os amigos perguntam-lhe: mas porquê é que te casas e te voltas, separas e te voltas a casar com a mesma mulher? E ele olha para ela com ar derretido depois da terceira separação e diz: it fits. E é um filme muito divertido. É o filme em que o Alec Baldwin conhece a Kim Basinger e depois eles mais tarde vêm a casar, então 7 anos casados, e vê-se perfeitamente que nas cenas mais íntimas eles estavam, é que eles não estavam a representar. Aliás, eles nesse filme fugiram e deram um rombo na produção porque fugiram o fim de semana e desapareceram. Portanto, imaginem o que é quando os dois atores principais fogem na rodagem de um filme de milhões. É um filme maravilhoso, The Marrying Man. É muito engraçado, é muito engraçado. E agora, mais recentemente, A Vida de Pi, fiquei impressionadíssima, porque não consigo imaginar a adaptação de livros a filmes. É um trabalho super árduo. Eu agora estou a fazer a adaptação do Sei Lá para Cinema, que deve entrar em rodagem agora no verão.
Exatamente, e é
muito, muito difícil. Pois os direitos estão vendidos há 12 anos ao Tino Navarro, e vamos finalmente arrancar com isto, e é um trabalho muito difícil. A Vida de Pi, quando eu li, e foi um dos livros que me marcou, pensei na altura que era completamente impossível adaptar para cinema, e o filme é absolutamente extraordinário.
Sente-se com os seus livros que são difíceis de adaptar ao cinema, ou são livros muito visuais?
Depende. Não Há Coincidências é um filme facilinho para adaptar para uma longa-metragem. O Português Suave é um livro muito fácil para adaptar para uma série. Agora, a linguagem do cinema é completamente diferente. O que eu gosto quando escrevo guiões, e sei lá, é a minha segunda experiência, mas eu posso dizer que é para aí a sétima, porque já fiz 4 ou 5 versões do guião, além de ter feito um filme para 5 filmes em 2000, que foi o Passeio no Parque, o que eu gosto mesmo é de caracterizar as personagens e da construção dos diálogos. Depois, o chamado macro plot, não é? O que é que acontece, como, quando e porquê, já não me é tão grato como trabalho. Mas a parte dos diálogos é maravilhosa. E no caso do Sei Lá é muito divertido, porque está tudo lá. E o tempo voa. vocês não têm essa noção, mas daqui a uns anos vão ter, o tempo voa mesmo, e portanto, quanto mais anos passam, mais depressa o tempo passa, e o celular vai fazer 15 anos, no próximo, em 2014, e portanto vai ser muito engraçado. Nós optámos por não fazer adaptação, e portanto aquilo é mesmo o fim dos anos 90, com a Expo, Portugal a explodir em delírio, com a Expo, com os loucos anos 90, e nós optámos mesmo conscientemente por não mudar essa realidade, porque parece que não passou tempo nenhum, mas já passou, e portanto vai ser engraçado as pessoas verem pormenores dos anos 90, que agora já não existem atendedores de chamadas, por exemplo.
Não desfazendo pelo trabalho do Arthur Ribeiro, quem é que gostava, que o realizador gostava de realizar um livro seu?
Bom, eu gostava de ter o Soderbergh a realizar A Minha Querida Inês, por exemplo.
Para esse que ele vai se reformar.
por exemplo. Agora, o meu realizador preferido, eu acho que ele não era capaz, não teria paciência nenhuma para realizar um filme baseado em qualquer um dos meus livros, que é o Ridley Scott.
Já o segundo convidado que diz que o Ridley Scott é o seu realizador preferido.
Provavelmente porque um dos filmes que o terá marcado terá sido o Blade Runner, não?
Não.
Não?
Esse foi o meu, que marcou a mim, mas lembro-me que foi o Luís Miguel Rocha com os Chacados, talvez.
Já não me recordo.
Foi, deve ter sido. Mas foi o Ridley Scott que fez o filme da sua vida? Deve ter sido Blade Runner.
Eu acho que o Blade Runner é um dos filmes da minha vida. É um dos filmes da minha vida. Agora, há outro filme há outros filmes que não sei se são filmes da minha vida, mas que eu revejo com a maior paixão. Um deles é O Paciente Inglês, o Miguel da Torreão. Também é de um também. O Minghella era muito engraçado, porque o Minghella, quando fez O Paciente Inglês, deve ter visto muitas vezes o Out of Africa e o Lawrence da Arábia e Um Chá no Deserto, e depois fez ali um mix absolutamente extraordinário, e quem conhece esses filmes reconhece planos desses filmes no Paciente Inglês. Curiosamente, eu vi a Christine Scott Thomas há uma semana numa peça em Londres, e tenho-vos a dizer que ela está completamente igual, não envelheceu nada, não tem uma ruga, e portanto é impressionante ver como ela continua uma atriz extraordinária e muito, muito, muito bonita.
Muito obrigado, Margarida. O filme da minha vida não é certamente o Coprolito de Ouro da semana. Vamos a ele.
Foda-se.
E o Coprolito de Ouro vai para
The Guilt Trip, um filme de Anne Fletcher de 2013. A nova comédia com o genado Seth Rogen e com o dinossauro Barbra Streisand foge às regras da nova vaga de comédias românticas que primam pela brejeirice divertida e a escatologia inteligente. The Guilt Trip é apenas uma misturada de gags sem piada alguma e dois atores que nunca deviam ter sido atores. A ordem da narrativa é montanhosa e infértil em ideias. Momento cómico, momento emotivo. Momento cómico, momento emotivo. E isto acontece de 5 em 5 minutos durante uma hora e meia pachorrenta. Cansa e dá para os melhores bocejos do ano. Vou aqui admitir uma coisa. The Guilt Trip é tão mau que eu nem o vi até ao fim.
Bom, regressamos da rubrica de cinema. Recordo que estamos à conversa hoje com Margarida Rebelo Pinto. Margarida, um dos seus maiores sucessos, o livro, pode-se dizer assim, âncora para a sua carreira, foi este que aqui temos à nossa frente, o Sei Lá, que disponibilizou gratuitamente em PDF. Estando o livro disponibilizado em PDF, o que é que faz com que o leitor ainda assim compre o livro? Qual é a importância do objeto livro?
Os objetos são mágicos, não é? Eu já tive a oportunidade de dizer isto antes, e a relação que cada pessoa cria com os seus livros de eleição é uma relação muito especial. Mas eu, por exemplo, não, os livros mais importantes da minha vida não os empresto a ninguém, são mesmo meus, é um caso de amor, e portanto não os vou partilhar. E por isso,
quais são?
O Príncipezinho, Alexis da Yourcenar, o Seda do Alessandro Varico, Viagens com a Minha Tia, do Graham Greene, a Fada Oriana e a Pequena Sereia, de Sofia Malbranner, são livros muito importantes para mim, sobretudo a Fada Oriana. Esses livros, o que eu faço é, quando eu gosto muito de um livro, compro vários exemplares e vou dando a várias pessoas. Agora, eu fiz isso porque quis experimentar, quis perceber como é que o mercado funcionava, quis perceber qual era a visão das pessoas, e eu quero mesmo que os meus livros cheguem a toda a gente.
Quais foram as conclusões que tirou dessa experiência?
Tirei ótimas, porque as pessoas ficaram muito contentes, que foi, correu muito bem.
Dessa lista de livros que disse que gostava muito, pode juntar, vir a juntar, quem sabe, o Jesus Cristo Bebia Cerveja, que é um livro do nosso anterior convidado, Afonso Cruz. Vamos saber o que é que ele achou da experiência aqui no Senhores da Rádio.
Eu para já não ouço rádio, mas e não ouço porque nunca tive o hábito, e depois também praticamente não ando de carro. Quando vivia em Lisboa, andava a pé, ou transportes públicos, e agora que vivo no Alentejo ando muito de carro, mas não tenho antena, então não consigo ouvir nada. Além de que muitas coisas não consigo mesmo ouvir ali, assim, no sítio onde estou. Nem sequer rede de telemóvel tenho. Mas adorei estar aqui e gosto imenso que existam estas coisas e que as pessoas vão fazendo coisas, porque é muito importante. Porque enfim, o Estado, apesar de... E os nossos governantes estão-se nas tintas para a cultura, para a informação, para estas coisas todas, não dão dinheiro para isso, porque acham que é dinheiro deitado para o lixo, mas depois, quando alguém ganha um prémio, aparecem nas fotografias abraçados às mesmas pessoas que antes não lhe davam subsídio e achavam que são os chupistas que andam aqui a receber o dinheiro das pessoas e viver à conta, a viver à mama do Estado, como se diz. E por isso acho excelente que existam projetos em que as pessoas trabalham porque gostam e porque lhes apetece. E isso cada vez mais é muito importante para combater a tendência geral de quem manda em nós.
Cá está a voz de Afonso Cruz a relatar-nos a sua experiência. A Margarida foi jornalista. Como é que vê o atual momento dos médias? Estamos a caminhar exatamente para onde?
Já estamos num buraco. Não estamos a caminhar, já caímos todos num buraco. O mercado está agonizante. Todos os grandes grupos estão a encolher vertiginosamente. Há muito pouca vontade de fazer coisas novas. Há muito vício de adaptar e infelizmente, vou usar uma expressão horrível, mas é verdade que é emprenhar pelos ouvidos. Os jornalistas fazem cada vez menos investigação. Vão ver o que é que os outros escreveram acerca do mesmo assunto, o que não é a mesma coisa que fazer investigação. E por isso eu acho que o panorama dos mídia não tem nada a ver com aquilo que eu vivi no início do Independente ou na RTP, nos anos 90. Sim, na Torre Babel, que era uma empresa assustadora, mas onde aprendi várias coisas.
Nós também tentamos aprender, não é, com a melhor imprensa nacional, que é o caso do Correio da Manhã, mais especificamente da secção Vidas. Portanto, fazemos aqui uma adaptação do questionário da secção Vidas do Correio da Manhã. Por isso, Margarida prefere sandália ou chinelo de enfiar no dedo?
Sandália.
Uma cidade?
Londres.
Quais os cuidados tem com o corpo no verão?
Os mesmos que no inverno.
O último disco e livro que comprou?
O último livro de Profundis, do Oscar Wilde, para oferecer ao meu namorado.
Melhor primeiro
disco. O último disco que comprei foi o Concerto de Polónia do Keith Jarrett, por acaso não tinha.
Melhor primeiro-ministro pós 25 de abril?
Ai, não faço ideia. Não consigo responder.
Um prato?
Sushi.
Uma língua?
Francês.
E a pergunta derradeira da nossa sondagem habitual: alguma vez votou José Sócrates?
Não, nunca votei José Sócrates, nunca acreditei nele como político, e nunca simpatizei com ele como pessoa. Venho de uma escola de direita, o meu pai foi fundador do CDS, portanto nunca mudei de cor política, estive sempre entre o CDS e o PSD, e a malta socialista nunca foi da minha simpatia. Portanto, nem estava aqui a tentar pensar se há algum socialista de quem eu gosto, mas será difícil.
Ok, assim, pronto. Quem acusa os livros de Margarida de serem um bocadinho cor-de-rosa demais, aqui a cor-de-rosa não é consigo, neste caso.
Não, aqui não fui nada cor-de-rosa. Aliás, eu não sou nada cor-de-rosa, não sou nada cor-de-rosa, sou muito direta e nunca deixo nada por dizer.
Estamos a terminar. De toda a sua obra, qual é o seu livro preferido, Margarida? Está a escrevê-lo?
Há dois livros que eu gosto muito por razões completamente diferentes. Um é o Diário da Tua Ausência, porque é a minha primeira carta de amor e que pôs literalmente os meus aos leitores com o coração nas mãos e tive e-mails absolutamente extraordinários de homens e mulheres de todas as idades, como nunca tinha tido com um livro nenhum. É o livro mais apaixonado, mais romântico e mais platónico que eu escrevi na vida. Depois, por razões de trabalho, de investigação e de entrega, e por ser um livro muito distante da minha realidade, a minha querida Inês, também porque fala de um local que nunca tinha sido objeto de estudo em nenhum livro, porque aquela área teve submersa pelo mundo há mais de 300 anos e, portanto, nunca foi devidamente estudada, e porque me ensinou muito sobre a história de Portugal e sobre os portugueses e me fez perceber que o rei Dom Afonso IV não era nenhum sanguinário e tinha mesmo que matar Inês para que as más influências não levassem Dom Pedro a entrar em guerra com o seu sobrinho, rei de Castela, e a pôr a nacionalidade em causa. Portanto, era mesmo um caso de segurança nacional.
Curiosamente, há pouco deixou-nos bem vincada a sua deslocação para a direita política. Agora, curiosamente, vamos para o lado esquerdo. Neste caso, o lado esquerdo do Esclã, a última escolha musical da Margarida.
Porque é o lado esquerdo do coração e o lado esquerdo é o mais forte do que o outro, é o lado da intuição, é o lado onde mora o coração. E eu também acredito que a intuição é mesmo uma das ferramentas mais importantes que uma pessoa pode ter na sua vida e no seu trabalho, nomeadamente como escritora.
Margarida, foi um gosto tê-la no Senhores da Rádio.
Foi um gosto, ficamos agora com o Escolar, não é? Quanto a nós, bem, até para a semana. Podem acompanhar-nos em www.senhoresdarádio.com, também no nosso Facebook. Esta parte é o André que costuma dizer e eu estou-me a emancipar.
Vamos ouvir o Escolar e a gente...
É melhor, eu não faço isto bem, eu não faço isto bem. Não gostaste, ok. Pronto.
Até para a semana.
Meu lado esquerdo é mais forte do que o outro, é o lado da intuição, é o lado onde mora o coração. Meu lado esquerdo I'm sorry.